das 10.
Vereador Daniel Valadares, presidente do MDB de Afogados da Engazeira, é o convidado no nosso debate de hoje. Você vai poder fazer perguntas para Daniel pelo telefone, pela internet, pelo zap. Se você quiser fazer perguntas, pode fazer por áudio ou texto. Se você quiser participar da promoção do Anjo da Cesta Básica, só pelo texto, ouvindo o nosso programa para acompanhar. E a gente fala ao final quem foi o ganhador ou a ganhadora da cesta com o indicador Anjo. Eu quero aqui agradecer ao Daniel por ter aceito o nosso convite e também por conta da compreensão dele em virtude da mudança de agenda esse debate. Estava pré-programado para terça, aí o Magno anuncia que a pesquisa do Instituto Opinião ia sair na madrugada de segunda para terça, meia-noite. Obviamente, isso ia tirar o foco do debate. Tentamos antecipar para segunda, mas tivemos a fatalidade com o falecimento de Zé Nazário, tivemos que reorganizar e ficamos definidos para hoje, de modo que eu quero agradecer ao Daniel pela compreensão, né, diante de todo esse contexto. Estamos juntos aqui, essa entrevista faz parte daquela série com nomes da política que estão colocados ou como pré-candidatos ou como potenciais candidatos a prefeito, a vice, numa série que já ouviu Igor Mariano, Zé Negão, e outros nomes, para dar só dois exemplos. Daniel, aí você vem hoje, não dá para falar contigo sem falar da pesquisa do Instituto Opinião, apontando o cenário de empate técnico entre o ex-prefeito Totônio Valadares e o vice-prefeito Alessandro Palmeira. Quando o cenário é colocado com quatro nomes, Totônio Valadares tem 32,9, Sandrinho 31, Augusto 6,8, Zé Negão 6. Quando são colocados Totônio e Sandrinho, Totônio tem quase 40% dos votos, 39,7%, Sandrinho 34,8%. Considerando a margem de erro, estão ali no limite do empate técnico dentro da margem de erro, mas com vantagem matemática de 4,9 pro Totônio. Que avaliação você faz dos números dessa pesquisa e das projeções para a pré-candidatura de Totônio? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, Tito, toda a equipe aqui da Rádio Pajéu que se encontra no rádio. Bom dia também aos ouvintes que nos acompanham da Rádio Pajéu, não só em Afogados, mas em toda a região e hoje em dia em todo o mundo. Nil, na verdade, como você bem fez a introdução, a gente já tinha marcado essa entrevista. Você colocou muito bem para a gente ganhar tempo. Um dia depois não deu certo naquele dia, você já tinha feito esse convite desde a quinta-feira.
Isso, exatamente. Então,
já estava bem programado para a terça, veio a pesquisa e, resumindo, estamos aqui hoje. E o seu convite para a gente vir aqui hoje debater um pouco a política era em relação a esse xadrez político do nome de Daniel Valadares, do seu mandato, o que é que, né? Mas com esse fato que aconteceu, não tem como a gente não falar dele e debater. Eu só queria que antes um pouco, aí eu explanasse um pouquinho a respeito do mandato de vereador, porque eu acho importante. Né?
Você tem tido uma posição, inclusive, que a sociedade compreende pouco o papel do
exatamente,
vereador,
etc. Exatamente, você já... Veja como a minha bandeira já está afincada. Né? Eu disse isso na minha primeira entrevista e não canso de dizer o papel do vereador, a importância que o vereador tem na política de Afogados e todos os municípios. E venho fazendo isso a cada dia. E eu tenho certeza que esse meu papel, esse meu trabalho está sendo bem avaliado pela população de Afogados, tendo um reconhecimento, é tanto que você está me convidando hoje aqui para vir debater pelo xadrez político do Exato. Ano que vem. Então, se fosse um trabalho irrelevante e não tinha notoriedade da população, eu não estaria nem aqui. Mas eu venho fincando essa bandeira da importância do vereador e venho trabalhando muito. Fui eleito nos dois biênios para fazer parte da mesa, é tanto que quando eu venho falar aqui, eu sempre divido em duas partes, né? O meu papel como vereador administrativo, ajudando a casa como um todo, tá certo? Ajudando o presidente Igor Mariano, né? E aí a gente colocou várias ideias para o nosso presidente, que nos deixa livre para opinar e para colocar certos pontos de vista para ser adotados, lógico, depois de conversado com todos os vereadores e funcionários. Mas aqui, por exemplo, eu dou exemplos, a criação da controladoria foi uma ideia nossa, né? Foi implantado o projeto, foi criado, não existia essa controladoria, que é exatamente um instrumento que aproxima mais a população, ouvindo sugestões, críticas, e a gente responde, né? Existe uma pessoa hoje lá que está à frente dessa controladoria, então foi uma ideia nossa, criamos levamos essa ideia e foi criado depois de debatido com todos. É uma inovação, porque nunca teve, né? E a controladoria hoje utiliza vários instrumentos que dão suporte a ela, como ideia do vereador, do presidente do Câmara Zap, Instagram, o próprio site da Câmara. Então, assim, hoje todas essas ferramentas dão suporte à controladoria.
Os veículos de imprensa das sessões.
Exatamente, entendeu? Então, assim, uma inovação nossa, a gente levando para fortalecer aquela casa. Eu apresentei na última sessão um requerimento, que inclusive já coloquei lá aqui na... No próximo ano, quando a gente voltar do recesso, eu vou apresentar um projeto de lei para que isso fique plantada essa semente para todos os vereadores que venham a assumir aquela cadeira, entrar naquela casa, que é a transmissão, né, por um canal. Porque hoje já teve um grande avanço, que é a transmissão via rádio, né? Passa aqui nas duas emissoras de rádio, passa as sessões nas duas emissoras de rádio. Isso é muito bom, excelente. Mas, agora mesmo, nós estamos debatendo aqui, mas está sendo transmitido ali.
No Facebook
da Pajeú. No Facebook da Pajeú. Não deixa de ser um canal. É um canal importante também. Um canal importante. Então, eu estou fazendo esse projeto, vou apresentá-lo para que isso fique para todos os vereadores. É mais um avanço, é mais uma inovação, uma coisa que aproxima a população acompanhar o trabalho da Casa Legislativa e do seu vereador que você votou. E aí você tem a oportunidade de acompanhar de Recife, de Londres, de Nova York, né? Quem gosta de Afogados da Engazeira e mora em outras cidades. Então, aproxima demais o afogadense, que more ou não more em Afogados, mas aproxima muito a população do vereador. Então, é mais uma inovação desse vereador que eu estou apresentando ano que vem. Já apresentei o requerimento, vou apresentar esse projeto de lei. Se todos os vereadores acharem que isso, essa inovação, que eu acredito que não vão ser contra, porque não foram contra a transmissão no rádio, e agora essa transmissão via um canal ou de uma rede social, ou futuramente, se a Câmara tiver condições financeiras, um canal próprio, como tem a Alep, que também tem um canal próprio de transmissão. Eu sei que as realidades são totalmente diferentes, mas o futuro a Deus pertence, ninguém sabe. Hoje vamos fazer na nossa realidade, no Facebook e tal. Então, é um projeto de lei para que fique lá fincado esse avanço para aproximar os vereadores da população. Então, são vários projetos de lei, requerimentos. Um dos requerimentos que eu mais coloco assim como, não é que seja o mais importante, porque todos os requerimentos que a gente leva é importante, que são demandas da população, mas eu digo de mais relevância. Por exemplo, foi um pedido que eu fiz ao prefeito deste município em relação ao centro multiuso lá para o Laura Ramos, né? A gente tem um centro multiuso que foi em parceria com o governo do estado, lá no bairro da Ponte, no Padre Pedro Pereira, que ajuda demais aquela comunidade, aquela localidade. Inclusive, Miguel Arraes também é beneficiado. Mas o Laura Ramos não tem. É uma comunidade, um bairro carente, e que se tivesse ali um centro multiuso também seria de muita importância, de muita relevância. Então, nós fizemos esse pedido ao prefeito. Infelizmente, o prefeito até agora não atendeu, mas eu coloco como um requerimento de grande importância. Então, o nosso trabalho como vereador administrativo em relação à mesa, o nosso mandato como vereador, o trabalho de vereador de trazer recursos não é fácil. Você vê, por exemplo, prefeitos, todos os prefeitos que você entrevista aqui falam numa língua só, a dificuldade de trazer recursos. Você pode estar com o Brasil bem ou o Brasil em crise. É difícil. Quem disser que é fácil sair do seu município para ir para Brasília para trazer recursos, eu acho que eu nunca ouvi ninguém dizer isso, porque é difícil. imagine para um vereador. Então, eu fico muito feliz de poder ter deputados que me atendem, me ajudam, como é o caso de, por exemplo, o Valdemar Borges, deputado estadual, que através de meu pedido e através do trabalho dele, junto ao governador, conseguiu trazer aqui 6 motocicletas para fortalecer o combate ao crime, ajudando lá o 23º Batalhão, né? Os equipamentos do cinema, que infelizmente até agora não chegaram, mas Val conseguiu, primeiro colocou emenda, depois o governador pediu para ser uma articulação interna. Os equipamentos, eu falei ontem, inclusive, com o Nilde, falei com o pessoal da Secretaria de Cultura. Está atrasado o cronograma que foi passado para nós, porém, já tem uma empresa vencedora, já está em detalhes para ser entregue o equipamento. Agora, falta a reforma que a prefeitura ficou de fazer, porque os equipamentos só chegam em Afogados,
o Cine
São José. Uhum. Então, mas é uma conquista, um pedido nosso, desse vereador, para o deputado Valdemar, e Valdemar, com muita competência, com muita atenção que tem ao povo de Afogados e do Pajeú, conseguiu, é mais uma conquista para todos nós. Né? Por exemplo, a questão da ETA de Itabira, né? Porque envolve Itabira na falta d'água, mas também envolve Afogados com a falta d'água por conta da ETA lá. Mas foi uma conquista, né, de Valdemar Borges, que a gente solicitou, Val, Afogados está passando por uma dificuldade de água devido à falta de água em Itabira, a questão da ETA, e Val tinha conseguido a ETA de Itabira, acelerou a obra para resolver dois problemas numa tacada só. A questão da falta d'água de Itabira e o problema da falta de Afogados devido à obra. Então, você vê a dedicação de um deputado como Valdemar Borges e Gonzaga Patriota, né? A atenção que eles nos dão, uma simples liderança, um vereador de uma cidade pequena, que é Afogados, porque Afogados, eu digo em todo canto, é uma cara de cidade grande. O potencial, seu povo, as empresas, as gerências estaduais. Mas Afogados tem 36 mil habitantes, né? A gente diz até 40, o levantamento de agentes de saúde, uhum, mas se você for para o IBGE, é 36 mil. Né? Então, é uma cidade ainda pequena comparada às outras cidades. Então, eu considero um mandato muito bom, tá certo? A gente não se cansa, graças a Deus e ao povo que tanto nos elegeu, como aqueles também que não votaram na gente, mas reconhecem o nosso trabalho, porque todo ano a gente não se cansa de receber prêmios de opinião pública, né? Então, quer dizer, em 3 anos que está se completando agora nesse mês, nós já recebemos 6 prêmios. Então, quer dizer, são 2 prêmios por ano e é o povo que está votando, né? O mais recente foi esse agora da MV4, de Mário Viana, né? Inclusive, eu acho até que a Rádio Pajeú também foi contemplado. E a gente fica muito satisfeito, porque é um feedback que a população nos dá, que nós estamos no caminho certo. As nossas bandeiras que nós levantamos na Câmara, né, como político, como pessoa, o povo identifica como uma boa bandeira, o caminho correto. E aí eu faço uma avaliação positiva em nosso mandato, tanto o vereador como fazendo parte dos trabalhos administrativos da mesa, como também como mandato político. E aí eu não me furto de fazer, por exemplo, colocações de críticas, quando é para fazer críticas ao governo, tá certo? E aplausos. Eu estou ali para fazer o meu papel de vereador. Se merecer aplauso, eu vou e dou o aplauso. Bato palmas. E quando merece críticas, eu faço a crítica construtiva, tá certo? Com a realidade dos fatos, para que os governos, ou estadual, ou federal, ou municipal, corrijam, para que não aconteça as falhas. Porque, no final das contas, quem está na ponta e quem está sofrendo com essas falhas é o povo. E se nós fomos eleitos para se fiscalizar os governos municipais, estadual, federal, principalmente o municipal, né? E legislar, a gente tem que fazer o nosso papel. E é isso que eu estou, como é que eu posso dizer assim, me atentando nesses 3 anos, e vou tentar fazer mais ainda no ano que vem, para a gente se destacar mais ainda em nosso mandato. E como eu coloquei no início, eu acredito, com tudo isso que eu venho lhe dizendo, que a repercussão é positiva. Pelos prêmios, pelo feedback das pessoas em redes sociais, as pessoas nos encontram, nos abraçam. o seu convite aqui, eu fico muito agradecido, porque mostra que nós estamos nesse tabuleiro político, e é como eu coloquei no início, se não fosse um bom papel, um bom trabalho, não estaria aqui. Então, isso mostra que estamos no caminho certo. É o nosso papel, que fomos eleitos pelo povo, o trabalho está sendo bem feito, com muito carinho, com muita atenção, com muita dedicação, que todo político hoje tem que ter muita dedicação para a gente continuar nessa linha, ajudando o povo de Afogados da Ingazeira.
Muito bem, você falou da pauta e já fazendo uma avaliação do seu mandato, então vamos agora ao fato político das últimas horas, essa pesquisa do Instituto Opinião. O ex-prefeito Totônio Valadares, não obstante ser seu pai, mas é também nome do seu partido. O Daniel é presidente do MDB, partido que abriga o ex-prefeito Totônio, principal nome da legenda, filiado aí pelo Fernando Bezerra Coelho, com o status de uma das estrelas do partido no campo estadual, para dar suporte aos projetos do MDB estadual, do próprio Fernando Bezerra, que tem pretensões importantes, e de ser um canal de discussão com o governo federal. Saiu a pesquisa do Opinião, já falei dos números. Que análise o presidente do MDB faz sobre a pontuação de Totônio Valadares na pesquisa?
Ó, Nil, antes de você fez uma pergunta extensa, porque fala da pesquisa e fala do MDB. Então eu vou começar pelo MDB, toda essa estruturação, o que é que a gente pensa.
Eu já estou perguntando duas vezes na pesquisa e você está arrudeando
ela. Estou deixando ela por fim.
Então vamos lá, composição.
Eu
jogo o jogo do convidado. Você quer falar logo da relação com o Fernando Bezerra?
Não, porque eu acho que tudo tem que ter vamos dizer assim, um caminho. Primeiro a gente fala o convite que você me fez.
Então, quando tiver faltando três minutos para terminar o debate, eu vou perguntar da pesquisa.
Eu estou acompanhando aqui o tempo aqui. Então, por exemplo, muito se fala que Totônio veio para o MDB através de Fernando Bezerra Coelho. Eu acho até que é uma injustiça, porque assim, talvez por Fernando, a posição que o Fernando tem hoje nacionalmente, de ser senador do MDB, aí ofusca um pouco o nosso presidente estadual, Raul Henri. Na verdade, essa conversa de Totônio para o MDB surgiu lá na última eleição municipal, tá certo? Como Totônio era do PSB, e saiu do PSB numa conversa interna, o prefeito Patriota sabe disso, todo o Palácio sabe disso, para dar uma condição, mais um nome de escolha para naquele processo de composição de chapa. E aí, eu era do MDB, tá certo? A Raul já tinha essa conversa conosco, de a gente ir para o MDB, e surgiu essa conversa com o Totônio. Naquele momento, Totônio achou melhor ir para o PSDB, porque tinha uma ligação muito boa com o Antônio Moraes, e já tinham sido secretários estaduais juntos, e também estava colocando o partido à nossa disposição, e Totônio fez aquela escolha. Mas o namoro, vamos dizer assim, já existia entre Raul, Daniel e Totônio, né? Para você ver, ele é meu pai, eu queria levar ele para o meu partido, mas ele não foi, né? Então, mas o namoro já existia. E quando foi agora, mais uma vez, Raul entrou em contato comigo, com Totônio, e teve esse namoro de novo, revivido, e aí Totônio aceitou esse convite de ir para o MDB. E aí as pessoas ficam colocando sempre Fernando nesse meio. Ora, Fernando é um nome importante no partido, como Jarbas Vasconcelos é. São, vamos dizer assim, os nomes de peso do nosso partido. Mas eu não posso tirar a importância do convite de Raul Henri, tá certo? E a vinda de Totônio para cá teve uma importância muito grande de Fernando. De Raul. Após esse, vamos dizer assim, esse acerto, esse entendimento, que veio essas conversas com o Fernando, né, que veio toda essa ligação com o Fernando, porque ele sempre se colocou à disposição de ajudar o partido, foi colocado aqui na filiação de Totônio, no ato de filiação. Então, assim, a gente não pode fechar portas para um senador da República que está tendo o destaque que está tendo nacionalmente. né? Se colocou à disposição num pedido que Totonho fez a respeito do Rio Pajeú, né, para a revitalização do Rio Pajeú aqui, a parte dentro de Afogados da Ingazeira. Então, como é que você vai fechar as portas para um político do quilate de Fernando que queira ajudar Afogados da Ingazeira? Nós não podemos fechar. Agora, eu tenho que ressaltar também a importância de Raul Henrique, que foi que fez o convite logo lá no início e fez novamente. Então, hoje o MDB é um partido que faz parte da base do governo, tanto do estado como do município. Pode ser que amanhã até mude, mas hoje faz parte da base do governo, né? Raul Henrique, no governo anterior a Paulo Câmara, foi vice-governador. O MDB tem nos vários escalões do governo do estado indicações no governo do estado. Então, é um partido que faz parte tanto da base do governo, da Frente Popular do Estado, como da Frente Popular aqui de Afogados da Ingazeira. Então, o porquê Totonho não poderia ir para esse partido? Então, um partido forte, é um dos maiores partidos do Brasil, que tem estrutura para fortalecer agora, ano que vem, as eleições municipais em seus candidatos, em cidades estratégicas. Então, eu acho que é uma vitória do MDB essa conquista de Totonho ir para o MDB.
Eu vou fazer um adendo aí. O Fernando Bezerra é também um nome de muita influência dentro do governo Bolsonaro e essa discussão envolveu também projetos, parcerias no campo federal. E isso remete ao debate político, né? A velha história do voto de Totonho e Bolsonaro, que alguns setores querem explorar. Como é que você, como presidente do MDB, vê a tentativa de exploração desse voto de Totonho no campo eleitoral para o próximo ano?
Na verdade, Nil, Totonho já explicou isso aqui N vezes. Eu já falei, mas eu vou explicar mais uma vez. As pessoas querem trazer esse debate nacional para o municipal para tentar desgastar Totonho, porque sabem que o Nordeste e Afogados é um, vamos dizer assim, um celeiro da esquerda, né? E aí ficam tentando desgastar Totonho. Mas Totonho, nem eu, nem ninguém do nosso grupo é intimidado por isso. Acima de toda estratégia política visando só o ponto eleitoreiro, nós estamos visando o bem de Afogados da Ingazeira. Totonho todo já explicou aqui que não fez campanha para Bolsonaro, Totonho não fez caminhada, não fez carreata, não pediu voto. Totonho decidiu ir votar em Bolsonaro faltando 2 dias, 3 dias para a eleição, que era um movimento político que estava acontecendo no Brasil contra a corrupção. E todo mundo sabe aqui de Afogados da Ingazeira a posição de Totonho em relação a nomes. Totonho sempre disse aqui no rádio que era lulista. Não era petista, era lulista. Votou em Lula em várias eleições, defendeu Lula em várias eleições, foi a Brasília, se encontrou com Lula em várias ocasiões, inclusive uma eu estava presente, tive esse privilégio de estar presente com o ex-presidente Lula. Agora me diga, como é que Totonho ia votar em Lula na última eleição se Lula estava preso? Não tinha como. Ele tinha que escolher entre os nomes que estavam no tabuleiro. No primeiro turno, seguiu a linha do seu partido.
Votou em
Geraldo Alckmin. Tá certo? Um nome, não é nem a questão partidária que ele também já escolheu. É por ser um nome cacifado, de qualidade. Geraldo Alckmin foi governador de São Paulo por 2 mandatos, um dos melhores governadores. Então, Totonho escolheu esse candidato. O candidato não foi para o segundo turno. Tinha Haddad e tinha Bolsonaro. Bolsonaro com a onda do Brasil inteiro de mudança anticorrupção, que o PT ficou marcado como um dos partidos, não sou eu que estou dizendo, é a imprensa que está dizendo. E os fatos, quando um dos maiores partidos marcado pela corrupção. E que tinha um nome, Haddad, que tinha sido um péssimo prefeito de São Paulo. Foi para a sua reeleição, e Haddad não conseguiu ir nem para o segundo turno. Então, ele fez uma escolha. Tá certo? Agora, eu sei que tudo isso é estratégia política. E Totonho não vai se fechar a esse debate miúdo.
Isso tem influência debate local, na sua opinião?
Para mim, não. Para mim, não. Porque sabe o que é que está acima de tudo? Os recursos que possam vir para Afogados da Ingazeira. Agora mesmo, vou dar um exemplo. O prefeito Patriota assinou uma ordem de serviço da Escola Dom Mota, 4 milhões de reais, e vem de onde? Qual é o governo que está mandando esse dinheiro? É o governo Bolsonaro. Aí por que Patriota não votou em Bolsonaro, vai esconder isso? Quer dizer, se fosse Paulo Câmara, ele estava botando uma faixa, dizendo, obrigado, meu governador, soltando foguetão, dizendo que foi Paulo Câmara que trouxe dinheiro. Aí como é, quando é Bolsonaro, está escondendo? Não pode, tem que dizer de onde é. Não estou dizendo que o Patriota escondeu. Estou só dizendo que não pode agir dessa forma. Tem que dizer. Isso é do governo federal. Inclusive, eu disse na sessão, eu senti falta, não sei se teve o convite ou se não teve, mas eu senti falta da presença do ex-ministro Mendonça Filho, que foi assinado, ele teve uma importância muito grande na liberação desse recurso. Mas ele não estava lá presente. Um pernambucano que já mostrou várias qualidades, já foi vice-governador, deputado, e naquele momento era ministro e ajudou bastante a liberação desse recurso. Mas é o governo federal, aí Patriota vai dizer, eu não quero porque é Bolsonaro. Não existe isso, acima de tudo está... Né? Então, por exemplo, hoje o Fernando está lá, tendo grande influência, trânsito pela sua capacidade, e está botando a mão para nos ajudar. Com o projeto revitalização do Rio Pajeú, aí Totonho vai dizer, eu não vou querer. Isso é uma pauta muito miúda, muito pequena, eleitoreira, para querer desgastar o nosso candidato, vamos dizer assim, numa pré-disputa interna dentro da Frente Popular de Afogados. Né? Eu digo o nosso, porque eu sou presidente do MDB, numa disputa. Então, isso é muito miúdo. Para quem quer fazer isso e que esteja pensando em fazer isso, não vai surtir efeito, porque o nosso debate é muito maior do que negócio de Bolsonaro, não sei o que. A gente está debatendo a política, quem pode trazer, quem tem capacidade de trazer, do que nomes, entendeu? Então, assim, o nosso intuito foi fortalecer o MDB. Eu acho que foi uma conquista enorme para o partido, estadual e local. Fortalece o MDB a vinda de Totonho. Uma pessoa que já foi testado no bom e no ruim, que é isso que eu acho engraçado, algumas pessoas parece que não lembram do passado, não, ou se não lembram, não procuram as informações, hoje a gente tem internet, tem tudo para pesquisar. Totonho foi vice-prefeito de Orisvaldo e assumiu a Secretaria de Infraestrutura, uma das piores secretarias espinhosas dentro de um município. Totonho se saiu tão bem que na eleição que passou, foi escolhido o nome do grupo para ser candidato a prefeito. No momento, se o povo não esteja lembrado, é bom pesquisar, de dificuldade do Brasil. O Brasil estava em transferência de moeda, saindo de uma moeda e entrando no plano real, com incertezas, com inflações nesse vai e vem, dólar vai e vem, ninguém sabe como ficava, era uma incerteza, era uma aposta do plano real, do real. E o prefeito era Totonho. Aí Totonho fez uma gestão tão diferenciada, tão boa, que quando deixou de ser prefeito, anos na frente, quando o governador Miguel Arraes se elegeu, convidou Totonho para ser secretário de Agricultura, pelo trabalho que Totonho tinha feito como prefeito naquela época. Inclusive, fazendo um trabalho, uma bandeira forte do seu governo naquela época, as organizações comunitárias rurais, fortalecendo o povo da zona rural. E Totonho foi convidado para ser secretário de Estado de Miguel Arraes, levando, inclusive, vários nomes daqui de Afogados para ajudá-lo lá na Secretaria Estadual. E isso foi fruto de quê? Do seu papel como prefeito. Então eu tenho hoje um candidato, um pré-candidato dentro do meu partido, que já foi testado no ruim e no bom. Porque algumas pessoas ficam para aquele debate de esquina, debate que aí eu considero um debate frágil, que a pessoa não, nem sequer foi colher informações para entrar num debate. Dizendo assim, não, porque Totonho foi prefeito no bom. Eu digo, rapaz, não é possível. Será que você não conhece a história de Totonho? o que ele já passou, o que ele já enfrentou. Então, Totonho foi prefeito no bom e no ruim. Foi prefeito no ruim lá atrás e, graças a Deus, também pegou um momento pujante, muito bom, do Brasil com Lula. Agora, mesmo nos momentos bons, você como prefeito ou político, tem que ter desenvoltura, levar projetos, ir a Brasília e trazer os recursos. E foi o que Totonho fez. Em 8 anos, Totonho trouxe mais de 100 milhões de reais para Afogados da Ingazeira. Você sabe muito bem disso, o povo sabe muito bem disso. Já foi debatido aqui 1 milhão de vezes, motivo de prêmios que Totonho recebeu. Entendeu? Então, são obras de infraestrutura, são obras na área de educação. Muita gente quer rotular Totonho, e aí eu acho engraçado esses rótulos, e aí a gente aproveita agora para esclarecer, como Totonho sendo o prefeito, o gestor de obras físicas, de concreto, de... O IFPE que está aí. É uma obra física, lógico, tem que ter o concreto. Mas será que a formação desses jovens, a gente formando jovens engenheiros agora, ou os outros cursos que tanto o IF oferece, isso é uma obra física, de concreto, formação dos nossos jovens, uma formação técnica, uma formação superior, de tão boa qualidade como é o Instituto? Foi Totonho Valadares que conseguiu, junto com sua equipe, naquela época, trazer para Afogados da Ingazeira. Então eu não entendo quando as pessoas vêm querer rotular Totonho como obra física. Ora, ele conseguiu muitas obras, área de educação, infraestrutura, e que desenvolva o nosso município. Isso foi patenteado, e como o nosso município cresceu na gestão Totonho, não desmerecendo todos os outros prefeitos que passaram, mas Totonho fincou Afogados da Ingazeira no estado de Pernambuco. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma obra física, mas que tem de grande relevância. O sistema viário de contorno. Será que a Farmaplus, do nosso amigo Joseph, que hoje está instalado ali, um sucesso, seria instalado lá se não tivesse o sistema viário passando lá, que gera hoje vários e vários empregos, renda para a nossa cidade, que hoje a maior dificuldade de cidades é geração de emprego. Então as pessoas querem rotular, sabe, Nil, e aí eu tenho a obrigação com o presidente do MDB, para desgastar eleitoralmente o nosso pré-candidato. E aí eu não vou permitir isso, porque primeiro é discursos frágeis, e inverídicos.
Bom,
entendeu? Então, só para eu terminar aqui rapidamente.
Não, eu tenho que chamar um intervalo. Você está na pauta, eu estou entendendo plenamente, entendeu? Sua argumentação, mas eu tenho a pauta política
para tratar. Calma, vai
ter
tempo.
Não lhe perguntei nada.
Eu vou dar
só. Eu quero saber se você. Como é que você está nesse jogo político? Você está falando, claro, muito de Totonho e é normal, mas como você está aí nesse quebra-cabeça? Se você pode ser o nome de unidade da frente, se você não enxerga mais unidade da frente popular? O que você acha da pesquisa do Opinião e. Vai concluir aí para a gente
chamar o intervalo. Pro intervalo. Não, então, depois voltar pra então essas política. Questões que querem rotular Totonho para desgastar eleitoralmente, não vão conseguir, porque o povo enxerga no final das contas. Você, né, por exemplo, aquela ponte lá, é uma obra física de concreto. Mas será que o Pajeú ia ser instalado ali se aquela ponte antiga ainda fosse a que a gente utiliza para gerar tantos empregos que gera? Será que é o projeto da duplicação, que foi um pedido e uma visão de Totonho, inclusive pedido ao ex-governador Eduardo Campos, que, com todo o mérito, tem que ser dado, saiu agora na gestão Paulo Câmara, na gestão Patriota, mas o pedido, o projeto, a ideia, a visão de futuro das duplicações das três entradas foi de Totonho Valadares, para desenvolver Afogados, gerar emprego, e está ali tanta coisa que está gerando ali emprego, desenvolvimento. Aí outro ponto, dois pontos rápidos para ir para o intervalo. É a questão que dizem do nosso candidato, que Totonho não tem grupo, que isso parece uma piada, não tem grupo, E aí o camarada aparece tão bem numa pesquisa para uma pessoa que não tem grupo. Isso me causa estranheza. Isso é uma colocação pequena. É natural que, vamos dizer assim, quem esteja mais próximo do governo tenha vereadores se manifestando, tenha algumas lideranças. Lógico, porque a gente entende como funciona isso. Tem os interesses. Mas pode ter certeza que, primeiro, Totonho vai ter grupo, que é importante ter grupo, lideranças, vereadores, ex-vereadores. No momento certo do debate interno vai ser apresentado, tá certo? E, acima de tudo, Nil, quem decide uma eleição é o povo. É o mecânico que está me ouvindo, é o gari que está me ouvindo, é o médico que está me ouvindo, é o religioso, é o desportista. Esse é o povo que decide uma eleição. Porque nós, lideranças, a gente pode ir até na casa do povo pedir o voto. Mas o cara vota se quiser. Quem decide é você, Nil Júnior, é Tito. São os funcionários que vão lá na hora e votam. Um vereador, um prefeito, um vice, as lideranças políticas podem até ir lá pedir. Mas o cara vota se quiser. Então quem decide é o povo. E a pesquisa mostra que o povo está lembrando de Totonho. Tá certo? E um ponto que eu acho engraçado em algumas pessoas falam de Totonho. Que isso aí também é outra. O camarada aí. Que Totonho tá velho. Aí eu acho contraditório. Totonho tá velho para ser candidato, para colocar seu nome numa pré-candidatura para prefeito de Afogados, que o povo, foi mostrado na pesquisa, que o povo tá querendo. Mas essas mesmas pessoas que dizem que Totonho tá velho, ficam enaltecendo e querendo Lula de volta. Quando tem a mesma idade dos dois. Aí quer dizer, um camarada da idade de Totonho, feito Lula, está pronto para governar o país. E Totonho, com essa idade de Lula, não está pronto para governar Afogados. Quer dizer, você vê que são colocações frágeis, eleitoreiras. E aí, Nil, eu como presidente do MDB, apoiando meu pré-candidato Totonho neste momento, eu não vou permitir que façam isso. Então, são colocações aqui importantes que eu não posso deixar, mesmo você querendo ir para o intervalo, não posso deixar de colocar, porque são de grande relevância para aqueles que estão me ouvindo.
Pronto, eu acho que respondido isso. Último bloco aqui com o Daniel Valadares, fizemos só um intervalo. Você quer responder da pesquisa agora ou daqui a pouco?
Não, é agora.
É agora?
É agora.
O que Daniel achou da pesquisa, opinião?
Não, olha só, é porque, como eu coloquei, a gente tinha que, primeiro, você me convidou para vir falar sobre o nosso mandato, né, como peça-chave, vamos dizer assim, como você gosta de colocar no xadrez político, eu tinha de falar. Certo. Depois, você tinha também tinha me perguntado em off a questão do MDB, Totonho, a construção, eu tinha de colocar. Claro. E surgiu esse novo fato, a pesquisa. Você me conhece e sabe de quem eu sou filho, eu não sou de fugir de debate nenhum, amigo. Imagine de um debate tão gostoso e tão bom como esse. Então, assim, vamos falar da pesquisa. Nil, vê só, toda essa questão como se tornou essa pesquisa, como veio à tona a pesquisa, fiquei sabendo pelo seu blog, né? Eu sou uma pessoa que gosto de ler muito todos os temas. De esportes, que eu gosto muito, político, que estou dentro desse contexto, econômico, então os blogs de Afogados, os blogs de Pernambuco, pela internet, Folha de São Paulo, então eu gosto de ler muito. E eu fiquei sabendo da pesquisa através do seu blog, você deu esse furo, se não me engano, do domingo para segunda, né, e que ia ter essa pesquisa. Realmente, traz um cenário que eu gosto de dizer, é a fotografia do momento. Tá certo? Porque antes a gente fica só o zum, 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 ó, fulano fez uma pesquisa, Totonho deu com 10 pontos, Sandrinho deu lá na frente, e é muito zum, 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 e você não sabe, não tem um número. Né? Então a gente ficou muito naquela expectativa como seria feita e como seria passado essa pesquisa para a população de Pernambuco e de Afogados. né? Eu confesso que me chama muita atenção alguns pontos na pesquisa, tá certo? E aí as pessoas ficam querendo, vamos dizer, descredenciar a pesquisa, que eu não gosto de fazer isso de forma alguma. O Instituto já faz pesquisa em todas as cidades e é relevante o trabalho deles, mas são pontos que não deixa de chamar a atenção. Por exemplo, já foi dito aqui pela Rádio Pajeú, em entrevista com você, Nil Júnior, que participou da entrevista, o capitão, é capitão Sidney, né?
Sim.
Que se coloca como pré-candidato. O desembargador Cláudio, eu não sei se já veio aqui, mas já veio aqui também, já veio aqui como pré-candidato. E na rua todo mundo vê ele animado, né? Outros nomes, eu não sei se o PT se coloca como pré-candidato ou se coloca apoiando o PSB, eu não sei. Mas bem, mas tem nomes que já se colocaram como pré-candidatos que não foram colocados na, vamos dizer, na estimulada. E tem nomes de políticos, não tirando o método político de forma alguma, mas que já veio na Rádio Pajeú para dizer que estava, o seu foco era a sua reeleição para vereador e foi colocado na estimulada. Uhum. Que é, no caso, o companheiro, o vereador Augusto Martins. Aí, quer dizer, aí Augusto Martins é irmão de Magno. Aí o
Augusto disse
não
que o foco
tem...
dele era ser candidato a vereador.
Ele diz em todo canto
está no
que...
jogo.
Ele... só se mudou, mas ele sempre disse que o foco dele é a reeleição para vereador. Então só se mudou a sua
mas
colocação.
Ele disse
então...
o seguinte, ele disse que ele tem perfil para qualquer cenário. De prefeito a vice, a vereador, mas, não
sim,
descartou nada.
Ah, mas isso é outra história. Você me convidou aqui como tá qualquer cenário. Meu foco é minha reeleição para vereador. Então por que meu nome, como você está colocando aí, que é para qualquer cenário e não foi meu nome na pesquisa?
Cotam, inclusive, que é. Sim, claro. É, eu não estou questionando sua análise crítica da pesquisa.
Exato.
Estou dizendo que em relação ao Augusto, ele não cravou que seria obrigatoriamente candidato a vereador. Se colocou, inclusive, é um nome cotado até para ser visto numa possível composição com o Totônio, no jogo, nesse xadrez.
Cravado na política só quando assina a convenção.
Claro, exato. E meu amigo, daqui para o ano que
cravado vem... Cravado na política ali, só quando você assina lá a convenção. Agora... Isso eu estou entendendo, mas quando você vem no rádio e dizer que seu foco é a reeleição, pronto, eu estou dizendo aqui, claro. O meu foco é a minha reeleição para vereador. Uhum. Minhas bases eu estou visitando, meus amigos, todo mundo, eu estou como pré-candidato, porque só ano que vem você é candidato, exato, como vereador. Coisa que o companheiro também fez. Agora, se meu nome possa ser outra coisa, é outra história, mas... Uhum.
Na... Mas em suma, mas você discorda do nome dele na pesquisa.
Não é que eu discordo, eu acho que faltou outros nomes.
Outros nomes.
Do mesmo jeito que entrou o dele, que é merecido, como está no xadrez, como você coloca, na política, por que não entrou esses que eu falei aqui, diz Capitão Sidney, do desembargador Cláudio? Por exemplo, aí você coloca do meu. Senti outro nome aqui, de, por exemplo, do nosso presidente Igor Mariano. Apesar de Igor dizer que não coloca o nome como pré-candidato, é candidato a vice. Mas bem, você só analisa a sua força política quando bota no seu nome numa pesquisa estimulada para prefeito. Aí você vê a sua força política eleitoral. E aí eu senti nomes. Não é que eu estou discordando do nome de Augusto. Não é isso. Eu queria que tivesse outros nomes.
Entendi.
Entendeu? Uhum. Então eu senti falta de outros nomes. E aí... entrou só o do Augusto, né? Aí as pessoas fazem essa, vamos dizer, claro, essa análise. Mas, rapaz, por que botou Augusto? Só porque é irmão de Magno, entendeu? Então,
claro.
Eu não quero levar de forma nenhuma descredenciar Magno. Quem sou eu para fazer isso? Um cara renomado, o Instituto de Opinião. Mas essa, vamos dizer assim, esse esquecimento desses nomes leva esse tipo de suspeita, vamos dizer assim, certo, de levantamento. Mas bem, então eu senti essa falta desses nomes, tá certo? Outra coisa que eu estava até brincando com o Tito aqui, que você é uma pessoa totalmente isenta, um profissional. Agora, quando vier debater aqui com os blogueiros, Vamos igualar o jogo. Porque assim, tá o Itamar, que eu nem sabia que estava defendendo Totonho, mas ontem ele foi claro que estava defendendo Totonho. Mas tá toda vez 2-1. É Júnior, Fifa e Mário, pau em cima de Mário. Vamos igualar. Dois Sandrinho e um Totonho. Bota 2-2.
É porque o querido, o que é querido de vocês, que é Pedro Araújo, não pôde vir. Disse mas, que estava em agenda, foi chamado. E tava em agenda.
Eu mas Pedro como... é Totonho, eu não sabia. É ótimo, mas se for...
Tu não sabe não, Daniel?
Não, sei não.
Eu então tá eu pouco gosto... informado.
É porque eu gosto quando o cara vem pois pro
todo
rádio.
Mundo rotula Pedro, que é uma pessoa que eu tenho amizade, como totonhista de ótimo. Carteirinha. Você tá sabendo agora.
Não, não é isso. É porque eu gosto. Vê só, eu não posso falar pro Pedro. Por exemplo, não, Mário,
você
Mário.
Acabou de sugerir que eu equilibre. Isso. E eu concordo. Não. Eu trouxe... Você acha que Fifa é o quê? Então Fifa é...
Fifa é Sandrinho. Diz em todo canto que não vota em Totonho.
Então tem 2-1 agora.
Tenho muita apreço a ele. É um cara gente boa. Você
eu fico aqui lá.
Agora ele é Sandrinho. Mário... Ele até pode chegar e dizer que não é, que é isento. Mas, por exemplo...
Não, Mário é assumido.
Mário disse no rádio, claro, ó, bicho, eu claro, sou claro. Pré-candidato, eu voto em Sandrinho. Beleza.
Eu fiquei aqui
aí que nem Tamar, Diana. Aí Tamar disse ontem, beleza, ótimo. Aí, por exemplo, igual o jogo...
Se Pedro mas... pudesse... Eu tenho aqui o áudio dele alegando a Michelle que tinha uma viagem em Patos, na Paraíba. Gostaria muito de estar, mas não podia vir. Aí ia dar 2-2.
Mas se ele for
aí eu ia Totonho, cancelar o debate.
Eu até ia dizer, eu até esperei você dizer, quem é que eu posso convidar? Eu disse, eu não sei, mas deve ser que não tem um blogueiro aí.
Eu tô dizendo que eu sei. Eu tô dizendo a você que eu sei quem eu poderia convidar e que convidei
ótimo,
e veio.
Então
mas
pronto,
assim,
já tem o nome.
Eu fiquei no samba aqui, ainda tentando dar alguns elementos pra botar pimenta mas, no jogo, mas eu concordo mas... com você. E a gente tem que ter, inclusive, mais atenção com isso daqui pra frente do que em qualquer outro cenário, porque agora vai ser, meu amigo. Olha, usando a expressão bem nossa, vai ser pancada. Eu estou ouvindo você aqui, devo estar levando pancada de um lado. Quando eu vi um governista, eu vou estar levando pancada do outro. Minha vida, eu já disse aqui que o princípio da imparcialidade, o termômetro, não é quando você é elogiado por todo mundo, é quando leva pau de todo mundo.
Ah,
então, a partir de agora, eu tenho ciência desse cenário, Daniel.
Boa, boa. Fique tranquilo. Mas isso não é pau, não. Isso é só uma colocação. Claro, você sabe, eu sei que você é um dos caras mais isentos nessa política, de toda a sua trajetória. Senão, não tinha o renome que você tem. Mas, bem, isso foi só uma colocação, claro, até porque não sai nem a questão da avaliação da política.
Uhum.
E, voltando à questão da avaliação da política. Eu ouvi aqui o debate, as colocações... Né, dos pré-candidatos, digamos assim, dos participantes que mandaram mensagem e tal.
Uhum.
E aí a gente vai querendo esclarecer o que foi trazido ao ar. Ou por um blogueiro, ou por um participante, ou por um pré-candidato. E bem, por exemplo, foi colocado por uma pessoa que é de Afogados, mas mora em Recife. Ah, porque eu achei que Totonho era para estar muito na frente, como o prefeito Carlos Evandro de Serra Talhada, que apareceu numa pesquisa agora há pouco, mais recente, com, se eu não me engano, 20 pontos na frente.
Foi Petrônio que fez a análise, né?
Petrônio. Então, assim,
Décio Petrônio.
Então, Décio Petrônio é afogadense, mora em Afogados, militante político, adora política, eu conheço ele. Então, assim, ele participou ajudando no debate aqui. Bem, eu quero dizer para quem acha que isso é uma comparação, não é uma comparação. Primeiro, Carlos Evandro lá é oposição, junto com o grupo de Sebastião Oliveira. Acirradíssima a eleição lá, tá certo? Então, quando ele se coloca como pré-candidato e vai para o rádio, ele é oposição. Totonho Valadares... Tá numa pré-disputa, que o pessoal tá numa disputa, mas é uma disputa interna.
Ele ainda
é colocado dentro, lógico. Nós estamos numa disputa interna. Pelo menos nós do MDB entendemos dessa forma. A não ser que o prefeito entenda diferente, né? Que é o condutor do processo. Mas nós entendemos que é uma disputa interna. Então, nós somos situações. Nós somos situação, não, nós não somos oposição feito Carlos é lá, para ir para cima, para ser mais... Está entendendo, Nil? Então, a comparação não se diz nesse momento em relação a Afogados da Engazeira. Outra questão que me chamou muita atenção, favorável ao nosso candidato, ao nosso pré-candidato, a sua rejeição. o número, o percentual baixo da rejeição de Totonho. Ora, um camarada que já foi prefeito 3 vezes, né? Que tem mais de 30 anos militando na política, defendendo o povo de Afogados da Ingazeira. Está aí na vitrine para o povo julgar. E você aparecer com 9 e pouco% de rejeição, isso é ótimo. Isso é ótimo para Totonho, para o nosso pré-candidato. Está o povo demonstrando que está apto a votar nele, que quer votar nele. A rejeição é bem pequenininha, né? Que normalmente esse número é para quem está novinho, está entrando novo, como um nome novo. E não foi isso que aconteceu. Foi o inverso. Quem teve menos rejeição foi o nosso pré-candidato. Isso é um ponto positivo enorme. Que, se não me engano, foi colocado até aqui. Quero dar os parabéns até pro Júnior Finfa mesmo, né? Que colocou aqui como muito bem. Entendeu? Então isso nos alegra muito. Vários números que saíram na pesquisa, né? Por exemplo, a questão da decisão do prefeito no voto.
Eu ia perguntar, né? Isso. O Magno está dizendo que com essa aprovação elegeria até um poste. Aí,
pois é.
Puxando
aí,
aquele debate.
Que aí, já... aí veja só. Aí como é que ele diz que elege até um poste? Que eu não vou entrar nessa história de poste.
E que eu acho até que Magno não falou fazendo referência a ninguém. Ele, que é uma expressão comum. Agora aqui coincidiu com a fala do próprio Totonho.
Não coincidiu nada. Que nessa polícia não tem nada de coincidência.
Não,
tudo,
mas na
tudo,
fala...
Tudo, tudo, todo mundo sabe.
Eu agora, acredito que na posição dele ele tenha falado...
Mas tudo bem, mas bem.
Direto a alguém, né?
Mas indo de ponto... de encontro que ele colocou, que elege até um poste, mas na própria pesquisa diz que a decisão, a importância do cidadão mudar seu voto por conta do prefeito Zé Patriota é de 30 e poucos%.
Então vocês não querem apoio, não faz diferença o apoio de Patriota.
Não é isso que eu quero dizer. Não é isso que eu quero dizer. Se você... Todo mundo quer o apoio de um gestor bem avaliado, como é Patriota. Agora, o que a pesquisa... Você não está pedindo a avaliação da pesquisa...
Que não é determinante.
Você não está pedindo a avaliação da pesquisa, aí eu estou dando a avaliação da pesquisa. Avaliando, analisando a pesquisa. O que a pesquisa está dizendo? Que Patriota, mesmo com uma avaliação do seu governo excelente, muito boa, o povo disse que não é, vamos dizer, tão importante... A decisão de Patriota para um pré-candidato. Eu até estava dizendo a Tita, agora se tiver 50%, 55%, 60%, eu digo, rapaz, onde o prefeito disser que vota, o povo segue. Entende? Então, a pesquisa está dizendo que a decisão de Patriota para um candidato é de 30% e poucos%. Então, eu estou analisando. Claro. Não estou dizendo que isso é ruim ou que é bom. Estou só analisando. Que era para ser ao contrário. O camarada, o gestor, com avaliação lá em cima, isso aqui era para dar, vamos dizer, 50%, 55%. Entende? Então, eu estou analisando a pesquisa. Outro ponto aqui que de relevância, que é importante o apoio de um prefeito como Patriota, senão nós não estávamos no debate interno.
Interno.
Né? Se a gente não quisesse o apoio de Patriota, como é que eu estava debatendo interno?
Eu
seu querendo, candidato
eu
tava à frente.
Eu estava doido para perguntar se você ainda tem esperança
vou
que Patriota ainda
vamos analisando
possa apoiar Totonho.
Vamos analisando a pesquisa.
Tudo que a gente tem ouvido até agora.
Vamos analisar a pesquisa. Então, assim...
É porque eu já estou...
Foi dito que Dona Giza tinha quase 90% de aprovação. Indicou Zé Ulisse perdeu a eleição. Isso é um fato também que tem que ser colocado. Aí também o companheiro Sandrinho chega aqui para dizer que não está em campanha. Eu até entendo ele como vice-prefeito, por conta da lei, chegar e dizer que não está em campanha. Mas, meu companheiro Sandrinho, que eu tenho uma estima enorme por ele, está fazendo o papel dele, mas ele está em campanha. Tá certo? Porque na hora que você tá aqui, e aí eu só falo com mostrando, na hora que você pega a sua rede social, o Instagram dele, né? E publica várias campanhas de apoiadores em seu Instagram, você tá fazendo campanha. Tá aqui. Posso mostrar a todo mundo. Isso, é todo mundo entrar
eu
e ver.
Eu sigo ele, vou começar a seguir Totó, se Totó tá com o Instagram
agora. Entendeu? Então, na hora. E aí, eu trago aqui uma, duas pessoas, que ele foi na casa pedir o voto. Então, ele tá em campanha. Né? Ele pode até não ter feito nenhum ato político, mas em campanha ele tá. Ele tá no holofote, como você colocou, que desde o carnaval ele tá na mídia, estrutura. O próprio Augusto Martins disse aqui que não tem estrutura. E ele tem. Entendeu? Da máquina. Então, por exemplo, Sandrinho em 2018 só tinha lá no gabinete dele ele e um secretário. Agora Sandrinho tem uma secretária, um outro secretário, um motorista, um carro, um cara só para filmar ele na rede social. Então, assim, ele está em campanha e tá, tem a estrutura, coisa que o meu candidato do MDB não tem. É ele fora da política há 7 anos, né? 7 anos. Só com a vontade do povo, nós estamos começando agora a conversar com o povo depois daquele ato político que teve de sua filiação. Então, são coisas que a gente tem que colocar aqui, porque é para não confundir o povo. Tem que vir aqui para o rádio para dizer o que é que está acontecendo, entendeu? Então, assim, eu vejo muita coisa. Por exemplo, você até me fez essa pergunta agora aí, se eu tenho ainda esperança.
De que patriota,
de patriota apoia. Bem, veja só. Nós estamos num debate interno, e aí eu quero saber, a gente precisa saber, e aí quem tem que responder não sou eu, é patriota, tá certo? Eu já coloquei aqui minha posição em relação à candidatura de Sandrinho, né? E em relação à condução de patriota, tá certo? Eu já fiz a colocação a respeito da candidatura de Sandrinho, né? Por exemplo, que ele tinha até como tempo para esperar, para mostrar mais, vamos dizer assim, mais seu trabalho, que eu acho que pouco tempo ainda da demonstração do seu trabalho na gestão pública, tá certo? E aí o candidato que se coloca como pré-candidato tem que mostrar mais do que só aparecer, por exemplo, inauguração, em ordem de serviço. Você tem que ter, por exemplo, uns gargalos para você resolver alguns problemas para o cara marada dizer, rapaz...
Você já está respondendo aí o que pensa da candidatura de Sandrinho, certo?
Mas eu já tinha dito antes. Eu já tinha dito antes que acho que ele está fazendo o papel dele, mas ele poderia esperar mais. Eu já tinha dito isso antes. Né? Por exemplo,
é verdade que você teve essa conversa com ele?
Tive. De Sandrinho.
Deixa ele.
Mas tu vai ter mais tempo, tu ainda é novo. O patriota passou muito tempo para ser prefeito e tal. Vou dar um exemplo aqui. Fizeram um protesto lá em frente ao hospital, reivindicando um calçamento que o patriota tinha prometido e não tinha feito, um negócio desse. E depois vieram para cá fazer um protesto aqui em frente à prefeitura, amarraram até uns cavalos, um negócio que eu sou até contra esse tipo de coisa, mas fizeram. É um nó para um gestor. Patriota não estava, ótimo. Sandrinho estava. Mas quem recebeu essa equipe para resolver esse problema? Foi o procurador e o secretário de finanças. Quer dizer, é a hora que você tem de resolver um problema e mostrar sua capacidade de resolver, de desenrolar o problema e dizer, rapaz, aqui, esse bicho está preparado mesmo. Tá entendendo? Então, assim, eu sinto ainda que Sandrinho tem mais a que mostrar. Não estou dizendo que ele não tem a capacidade, mas ficam querendo, vamos dizer, proteger ele. E aí não deixa o camarada mostrar a sua, vamos dizer assim, a sua real capacidade. Tá entendendo? Entendi, por exemplo, vou dar um exemplo agora aqui. Eu estava antes de vir para cá lendo o blog do Magno. Inocêncio Oliveira. Deu a entrevista. Aí Magno perguntou sobre a candidatura de João Campos. O que é que ele achava? E ele disse, muito cedo ainda. Ele tem muito o que mostrar ainda. Ainda está... ele até usou uma colocação, disse... Eu, para ser político, eu tive de ter nariz branco no nariz. Ele quis dizer que a pessoa tinha de estar já cacifado, ter passado por vários degraus da política para mostrar. Então, assim, trazendo um pouco para essa igualdade aqui, essa realidade, eu acho que Sandrinho tem muito o que mostrar, mas tem que mostrar ainda mais para ser. E aí eu quero deixar só uma pergunta aqui, porque eu sei que é normal aqui da rádio sua fazer a entrevista no final do ano. Para o prefeito patriota.
Você quer fazer uma pergunta
para ele? E eu queria deixar essa pergunta aqui no ar para você fazer. E vai de acordo com o que você falou, se eu ainda tenho a esperança. Eu tenho a esperança, sim, do apoio do prefeito patriota. Porque espero que a gente passe por um processo democrático, tá certo? Que a Frente Popular é histórico. nisso, como era o conselho político, e não está acontecendo.
E você quer
e eu espero que ele faça esse conselho acontecer para a gente colocar.
Pro prefeito?
E aí, como eu acompanho muitas redes sociais, do mesmo jeito que eu coloquei aqui que Sandrinho está em campanha, eu estou vendo muito na rede social do prefeito repostando a campanha do vice-prefeito.
Certo.
E aí eu queria fazer uma pergunta ao prefeito. Ele já escolheu o seu candidato a prefeito? Ou vai ter o conselho político, uma conversa com as lideranças políticas, democraticamente, com critérios para a escolha do candidato da Frente Popular?
Está feita a pergunta. Isso que eu quero fazer. Objetivamente, sim ou não, só para eu encerrar. Daniel pode ser o nome da unidade numa composição?
Nil, na política, como ele disse, só se crava na hora que assina a convenção. Hoje eu estou no projeto da minha reeleição para vereador e no projeto do MDB para o nosso pré-candidato Totonho Valadares. Agora, na política, amigo, hoje é como nuvem. Ela está de um jeito hoje, amanhã é de outro jeito, mas eu estou fortemente, a missão que foi dada por Raul Henri para nós, fortalecer o MDB e o nosso pré-candidato Totonho Valadares.
Obrigado, Daniel Valadares, pela participação no debate. O anjo da cesta básica é Fernando, telefone final 4194. Ele indica para ganhar a cesta básica Dona Inês do São Cristóvão, tem dois netos aposentados, em dificuldade. Foi o sorteado de hoje. Até amanhã, se Deus quiser.
Manhã Total.